O que nós aprendemos com o dia 8 e durante todo esse ano é que há necessidade de nós regulamentarmos as redes sociais para evitar que hoje, e eu afirmo sem medo de errar, o maior instrumento de corrosão à democracia, que é a desinformação nas redes sociais, continue sem regulamentação.
Quase desnecessária apresentação, mas esse é o Alexandre de Moraes, ministro do STF, e hoje presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Essa fala do ministro aconteceu no dia 8 de janeiro deste ano, durante o ato Democracia Inabalada. Antes disso, e desde então, o Alexandre de Moraes repetiu esse discurso, sempre cobrando uma regulamentação das redes sociais por parte do Congresso. Mas, enquanto o Congresso não se movimenta, o TSE tem discutido as resoluções que vão guiar a propaganda eleitoral esse ano, incluindo aí a moderação de conteúdo inautêntico. No fim de janeiro, o TSE promoveu uma série de audiências públicas para falar sobre essas questões. Eu sou o João Paulo Vicente, e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente fala sobre para quais direções o TSE está apontando quando pensamos em IA, redes sociais, desinformação e dados pessoais nas eleições municipais de 2024. Bora?
Dadocracia, o podcast de tecnologia e sociedade da Data Privacy Brasil.
Bom, o episódio de hoje do podcast é o primeiro de uma série que faremos ao longo desse ano sobre eleições. E como ponto de partida, a gente decidiu conversar sobre o que foi discutido nessas audiências promovidas pelo TSE, que vão ajudar o tribunal a construir as resoluções sobre as eleições municipais deste ano. Nosso foco aqui é inteligência artificial, desinformação, redes sociais, uso de bancos de dados pessoais para um fim de campanha, entre outras questões. Mas eu só queria ressaltar que as discussões foram bem além disso. Falou-se, por exemplo, sobre direitos autorais e uso de música em campanhas políticas. Agora, antes da gente seguir para o nosso papo, eu queria só fazer um pequeno anúncio. No dia 5 de março acontece a comemoração de 2 anos do Clube Data. É um evento remoto chamado Conectando Caminhos na Produção de Dados, com uma série de discussões sobre tendências e perspectivas regulatórias na área. A inscrição é gratuita e eu deixo o link com mais informações na descrição desse episódio. E se você não conhece o Clube Data, é um hub criado pela Data Privacy Brasil que se tornou a principal comunidade brasileira de privacidade, proteção de dados e regulação de novas tecnologias. Eu também deixo o link para você dar uma olhada, porque sempre tem coisa muito legal e vale muito a pena. Bom, agora para falar sobre as audiências públicas do TSE e perspectivas da propaganda política nas eleições de 2024, eu converso com o pesquisador da Data Privacy Brasil, Vinícius Fernandes, e com o Pedro Saliba, que é coordenador da linha de pesquisa Assimetrias e Poder, também na Data. O Pedro também participou de uma dessas audiências do TSE. Bom, para começar, em que pé a gente está em relação às eleições desse ano, se pensarmos em propaganda política, na regulamentação da propaganda política? Vini, se você quiser começar.
A gente tem um problema agora, principalmente da falta de atualização da legislação eleitoral para o próximo ano, né? De como vai ser essa eleição. Ainda está muito baseada no que regiu a eleição de 2022. Então, você tem até um legado das resoluções que foram feitas pelo Moraes, que vai deixar no meio do ano agora a presidência do TSE, e os legados das resoluções durante o primeiro e segundo turno, né? Então, foi sempre correndo atrás do prejuízo, né? Por conta da legislação estar atrasada. Então, a partir desse ano, com essa movimentação junto a Carmen Lúcia e essa nova regulamentação, a gente não tem uma lei nova. Então, fica muito um peso ainda desproporcional até dentro do TSE. E a diferenciação, acho que até que é gritante, é porque a reeleição ela é municipal, né, nesse ano. Então, vai ter muito mais uma força, até um caráter muito maior dos tribunais regionais eleitorais para conseguir entender e avaliar e até recorrer a algum tipo de sanção do que o próprio TSE. O TSE deve dar a linha, mas os tribunais regionais eleitorais que serão os principais atores até para conseguir fazer essa leitura de cenário.
Puxando para a linha das eleições municipais, também tem um desafio muito grande, que é essa capilaridade de bancos de dados, especialmente em municípios do interior, e candidaturas com diferentes dimensões, né? A gente está falando de uma eleição que é tanto para capitais como São Paulo, Salvador, como também para o interior do Brasil. Então, são diferentes tamanhos.
Nesse sentido, Pedro, o que se destaca das audiências públicas? O que foi discutido que nos ajuda a ter uma perspectiva do que deve, que pode acontecer nas eleições desse ano?
Então, essas audiências públicas, elas são já tradicionais do Tribunal Superior Eleitoral. Chegando próximo de eleições, eles abrem consultas e fizeram minutas de resoluções que a gente participou especialmente do processo das propagandas eleitorais. E eu acho que teve tanto uma atualização a respeito das normas de proteção de dados que já vinham desde 2022, principalmente com a vigência da LGPD, e são resoluções que são muito inspiradas na legislação e fazem referência direta à LGPD, mas eu acho que principalmente por conta desse cenário de difusão de ferramentas de inteligência artificial de forma mais simples, né? Como, por exemplo, o próprio ChatGPT. Então, é um esforço do tribunal exatamente de estar garantindo um pleito eleitoral equânime para todos os atores, pensando em como essas novas ferramentas vão poder se atualizar diante das propagandas eleitorais.
O próprio Alexandre de Moraes, ele puxou muito o tema já logo na abertura, né, do ano judiciário, e até foi uma fala dura, até comentando que de possíveis sanções, até prevendo cassação de registro, até a própria cassação do mandato posteriormente eleito, né? Tem algumas questões no texto, até dessas resoluções que ainda não estão aprovadas, né, estão em discussão, mas até tem questões que proíbem o uso de conteúdo fabricado ou manipulado de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, assim como ferramentas tecnológicas para adulterar ou fabricar áudios, imagens, vídeos ou outras mídias destinadas a difundir a crença em fato falso relacionado a candidatos à disputa eleitoral. Ou seja, tem algumas sanções, é algo que vai trazer na lei que já vai proibir esse uso, ou vai ter uma necessidade de empregar a IA, quando você usar, vai ter que informar do uso da tecnologia de forma explícita e destacada também, né? Então, se a pessoa utilizar, algum candidato utilizar, alguma campanha utilizar, isso vai ter que estar bem explícito e destacado dentro da ferramenta utilizada, até detalhando até a ferramenta que foi utilizada e o conteúdo que foi fabricado.
Bom, vocês dois falaram em IA, inteligência artificial, e esse é um ponto que tem despertado muita preocupação, o uso de IA para gerar imagens, vídeos e áudios falsos. Eu queria perguntar para vocês dois um pouco do que foi discutido nas audiências do TSE e um pouco do sentimento de vocês em relação ao tema, já que a tecnologia tem avançado e, em alguns casos, pode ser muito difícil fazer a distinção entre um conteúdo real ou falso, especialmente se a gente pensar em áudio, né? E aí soma-se a eleição municipal, pulverizada, uma tecnologia super acessível e barata de ser utilizada e uma grande dificuldade de fiscalização. Como que a gente fica nesse cenário? Qual que é a sua opinião, Vini?
Cara, é uma situação muito difícil, assim. Se eu for pensar como agir, com certeza vai ter a criação de estrutura de monitoramento local, estadual, para de alguma forma tentar dialogar e prever. Eu sei que também a partir de um diálogo com o TSE, ele vai reforçar, né, a autonomia de agências de verificação de fatos. Então vai ter esse termo de cooperação também entre o TSE e essas agências, que elas vão ter também essa legitimidade, essa independência de conseguir identificar, combater e até conseguir classificar quando é falso, verdadeiro, enganoso ou está fora de contexto. Então vai ter esse trabalho também. Agora, pensando em legislação, a gente tem que pensar algo para 2026 urgentemente. Para esse ano já foi, o TSE vai ter esse trabalho, mas a gente não pode ficar sempre correndo atrás. Sempre o presidente do TSE tem que ser uma pessoa que esteja disposta a enfrentar as fake news como o Moraes enfrentou e como a Carmen Lúcia também está disposta a fazer isso. Então, o Congresso tem que se movimentar para a gente ter um mecanismo de fato de monitoramento, que a eleição ocorra de uma forma segura e transparente também. Então, acho que a bola vai para o Legislativo novamente. Se for pensar até do lado agora das plataformas, agora na última semana, se eu não me engano, foi na sexta-feira, as plataformas, as Big Techs assinaram um acordo durante um evento grande na Europa. Teve a própria OpenAI, Google, X, TikTok, Meta. É um acordo até para evitar conteúdos enganosos dentro dessas plataformas, né, gerados pela inteligência artificial. Mas foi um acordo um pouco para inglês ver, que não teve, de fato, um nível de detalhe e como isso ia acontecer, como ia acontecer esse formato desse monitoramento, porque foi bem genérico o texto, colocando preocupações nas eleições pelo mundo todo, que ocorrerão em 2024, mas sem, de fato, mecanismos de defesa quanto a isso. E hoje em dia é uma avaliação até de um cenário bem negativo, pior do que 2022. Por quê? Principalmente essas plataformas, até o próprio X, ex-Twitter, ele teve um corte muito grande na equipe de segurança e avaliação, né? Então, você perde o pessoal que deveria estar agora ligado nessa próxima eleição, que vai ter um aumento exponencial no uso da IA, principalmente da IA generativa. Então, eu tenho medo do que pode acontecer dentro dessa eleição.
E para você, Pedro?
Pegando um pouco essa linha, acho que a preocupação não é exatamente proibir o uso da inteligência artificial, mas sim trazer regras explícitas sobre formas lícitas de utilização dessa ferramenta. No contexto da regulação eleitoral, a gente já tem regras e normas a respeito do tratamento de dados pessoais, por exemplo, que podem servir como base em alguns casos de IA, mas o tribunal precisa se movimentar, e ele está fazendo isso, né, com essas resoluções, mas eu acho que, como o Vinícius falou, esse peso está muito em cima do projeto de lei de inteligência artificial que vai ser votado pelo Congresso. Então, ele vai ter um peso decisivo a partir da sua vigência, exatamente para garantir maior transparência no processo eleitoral e barrar o uso da inteligência artificial para difundir desinformações e mesmo ilícitos eleitorais.
Mas só para deixar claro aqui também, assim, casos em que ferramentas já poderão ser utilizadas na propaganda eleitoral, né? Eu imagino como, por exemplo, na geração de imagens, criação de textos, a IA não é proibida.
A inteligência artificial em si, ela não é proibida e não teria nem como, porque o próprio ChatGPT, ele já é um exemplo de que não tem. Ele é muito fácil de ser utilizado, é uma ferramenta gratuita, e você não consegue fiscalizar essa utilização ou não. Além disso, existem outros usos que podem ser lícitos de você utilizar a inteligência artificial para, enfim, auxiliar na redação de textos ou então auxiliar em algum tipo de formatação de imagem, uma formatação de vídeo, algum tipo de corte. O problema é utilizar essa ferramenta para, por exemplo, propagar desinformação ou então criar um áudio simulando que um candidato ou uma candidata fez uma fala que não é verídica. Ou então utilizar a inteligência artificial para fazer o tratamento de dados pessoais e perfilamento de eleitores e eleitoras para fins ilícitos ou discriminatórios. Então, esse é o principal debate. Como é que, dado que essa ferramenta ela já está disponível e já está difundida, como é que a gente não permite que ela crie desigualdades nas eleições?
E até tem esse destaque até pelo que o TSE colocou até juntos nas resoluções, de ser explícita e destacada. Não é algo que vai ser, de fato, negado o uso da IA, mas tem que ser explícito e destacado, além de todo esse detalhamento da ferramenta utilizada. Aí vai para essa questão da transparência, né? E até em conversas, isso não é um dado público, isso é um dado que a gente tem de conversas com as plataformas, mas aproximadamente 90% das remoções de conteúdo foram sigilosas no último ano, né? 90% das remoções de conteúdo foram sigilosas, sem nenhum tipo de justificativa ou clareza na ação, né? Abrindo essa possibilidade até de derrubada de perfis ou de conteúdos sem nenhum critério, ficando muito à mercê da própria plataforma, né? Então, acho que esbarra muito nessa questão da transparência quando a IA é utilizada, mas não só a IA, mas toda a regulação de como as eleições acontecem.
Você levantou a bola, Fini, então vamos falar de plataformas. O Centro de Negócios e Direitos Humanos da Universidade de Nova York publicou recentemente que a falta de controle das redes sociais sobre desinformação é um risco maior para a transparência das eleições do que a inteligência artificial. Como que o TSE se posiciona frente a isso, Pedro? Foi discutido na audiência pública?
Em 2022, para o segundo turno, teve a edição de uma nova de uma nova resolução do TSE que dava poderes para o tribunal pedir a retirada de conteúdos dessas plataformas e de forma bem efetiva e rápida. Essa resolução ela foi validada pelo TSE em janeiro de 2023, se eu não me engano, e vem desse trabalho do tribunal de alguns anos de editar normas específicas para conter a desinformação na propaganda eleitoral. Como o Vinícius falou, não é um esforço também só do tribunal. Essas plataformas precisam ter consciência de como o conteúdo que é difundido em suas redes tem influência e precisam ter processos específicos, né? Então, a retirada de funcionários e funcionárias do X, ex-Twitter, para a moderação desse tipo de conteúdo e para a garantia de respostas rápidas e respostas especialmente inteligíveis, né? Que não sejam simplesmente a remoção do conteúdo sem nenhum tipo de transparência, sem dar um motivo para isso. Então, eu acho que vem desse esforço já de muito tempo. E essas resoluções, essa consulta pública, ela contou com muitas contribuições no sentido de sugestões de melhoria do texto, né? Por exemplo, aqui na Data, uma parte das nossas contribuições foram muito voltadas para o projeto que a gente atuou e sobre denúncias de ilícitos eleitorais em 2022, como o envio de mensagens indesejadas e utilização de bases públicas para campanhas eleitorais. Outras organizações também vieram nesse intuito de você usar o texto do TSE que funcionou para algumas coisas em 2022 e como é que a gente pode fazer para melhorar isso para 2024.
Vini.
Eu penso que a regulação estatal é extremamente necessária assim, dentro desse mercado, porque é um mercado perverso. Empresas privadas que almejam um lucro e, sabidamente, os conteúdos negativos, fake news, são os que mais bombam, né? São mais visualizados, curtidos, compartilhados. Então, se a gente não tem uma regulação efetiva e uma responsabilização efetiva e necessária desse espaço, as empresas vão continuar livremente compartilhando e deixando as fake news e os conteúdos gerados pela IA de forma a prejudicar alguém, continuem dentro da plataforma, porque isso é benéfico para elas, né? Para a estrutura como elas foram criadas. Então, a regulação é extremamente necessária.
Eu concordo em absoluto. Bom, mudando um pouco de eixo da desinformação para o uso de dados pessoais nessas campanhas, eu pergunto o que mudou e o que ainda pode mudar em relação ao uso de bancos de dados por partidos e candidatos para a distribuição de campanha política. E vale lembrar que a primeira sanção, a primeira multa, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, aconteceu justamente por uma empresa que oferecia disparo de mensagens via WhatsApp durante campanhas municipais lá em 2020.
Muitas das questões elas continuam as mesmas, porque esse processo de consulta pública não foi para uma resolução nova, foi com base em resoluções já existentes, que já estavam valendo, e foi muito nesse sentido de aprimoramento, né? Eu acho que uma coisa que é importante da gente destacar é que uma campanha eleitoral ela precisa fazer o tratamento de dados pessoais de eleitores e eleitoras. Se uma candidata ela tem propostas para diferentes públicos, faz sentido direcionar a comunicação de acordo com esses parâmetros e não permitir nenhum tipo de perfilamento, pode inclusive prejudicar campanhas menores, né, que não tenham capacidade de uma comunicação mais ampla. Então, consiga fazer essa comunicação de forma direcionada. Mas, de toda forma, você não pode realizar um tratamento que viole a LGPD, como, por exemplo, sem base legal ou mesmo de forma discriminatória. Uma coisa que chama a atenção que aconteceu em 2022, e a gente verificou isso ao longo do nosso projeto, da nossa atuação, que o risco é ainda maior em 2024, é a utilização de bases de dados públicas por candidatos e candidatas. Então, a gente viu o vazamento de dados do Cadastro Único e pessoas utilizando dados do Cadastro Único para fazer campanha direcionada. Nós vimos também campanhas que utilizaram bases de dados contendo dados sensíveis, de um candidato que já estava como deputado e utilizou uma base de dados com dados sensíveis para fazer uma campanha direcionada. Então, nas campanhas municipais esse risco é ainda maior, porque se a gente pensa em municípios menores, tem dados mais capilarizados e também você tem menos segurança da informação. Então, é muito fácil você pegar uma base de dados com o pendrive e depois transferir ela para uma agência de marketing político que está auxiliando na reeleição de um prefeito ou de uma prefeita. Eu acho que são esses os principais riscos que a gente vê. E uma das coisas que a gente está propondo, a gente inclusive colocou na nossa contribuição, é que para além da ideia de tratamento de dados pessoais sensíveis, a gente tem que pensar também nas inferências sensíveis sobre eleitores e eleitoras a partir de dados pessoais que não são sensíveis, mediante o tratamento dessas informações. Então, é uma forma também da gente contribuir com base em pesquisa empírica e nas normas de autoridades lá de fora e estrangeiras, e também da pesquisa científica mais recente, para mostrar que com as ferramentas atuais a gente consegue ter mais detalhamento sobre determinados públicos e que se a gente não tiver esse olhar da possibilidade da ferramenta, tem o risco de assimetrias muito grandes entre diferentes campanhas.
Muito interessante isso que você falou, Pedro. E só para a gente visualizar de forma mais concreta, você pode dar um exemplo de como seria possível inferir dados sensíveis a partir de dados não sensíveis?
Algumas formas de você fazer isso é que dentro das plataformas, quando você vai fazer publicidade, você pode direcionar as pessoas de acordo com seus gostos e interesses. De repente, uma pessoa, ela tem interesse, ela segue um cantor tipo Pabllo Vittar, e aí você consegue inferir se essa pessoa é LGBT ou não. Não é necessariamente, mas muitas dessas pessoas são. E isso pode acarretar também questões discriminatórias, ou então, dependendo no contexto também de sindicato, ou então de filiação política, ou então mesmo religiosa, existem formas de você fazer isso e depende muito dos dados existentes e também da criatividade das pessoas, né? Porque essas inferências elas podem ou não seguir métodos científicos, então é um cuidado que precisa ser tomado.
Vini, você quer complementar?
Eu entendo que a eleição é um dos momentos mais importantes de uma democracia, né? E o TSE, ele opera, eu diria, de uma urgência democrática. Necessita resolver os problemas no calor do momento, né? E com essas bases de dados robustas que hoje a gente tem e cada vez mais qualificadas, hoje é uma arma muito grande para você construir e conseguir dialogar com as pessoas, determinados tipos de pessoas dentro dos nichos muito específicos. Aqui o exemplo que eu pensei foi de pessoas PCD, por exemplo, que é muito fácil de você conseguir também dentro da plataforma identificar quais são essas pessoas, as pessoas que elas curtem também, os lugares onde elas vão, e a partir daí também direcionar também a partir de algo também fora da lei, como no perfilamento de como identificar e ter uma campanha bem direcionada e conseguir atingir esse nicho visando a eleição.
Bom, Pedro, durante sua contribuição na audiência pública, eu vi que você falou especificamente em equilibrar as exigências de prestação de contas sobre os de dados nas campanhas conforme o tamanho dessas candidaturas. É por aí a contribuição da data? Você pode explicar um pouco?
Na nossa contribuição, a gente fez sugestões para trazer mecanismos que averiguem a transparência e a prestação de contas, principalmente. E por conta das eleições municipais elas serem tão diferentes, no sentido de tamanho das campanhas, para equilibrar essa transparência com as obrigações em campanhas menores, a gente adotou o critério da Lei das Eleições, que, dentre outros, é com movimentação financeira até R$ 20.000. Para a documentação simplificada do registro de dados e também para a indicação de encarregado de proteção de dados, garantindo o princípio da transparência e garantindo o princípio da responsabilização e prestação de contas previsto na LGPD. Outras organizações também usaram esse tipo de correlação, como o Internet Lab, para garantir mesmo essa paridade de armas, né? No sentido de a gente precisa ter obrigações para as campanhas, mas a gente também precisa pensar nas diferenças entre cada uma delas, especialmente financeira.
Certo. Voltando aqui ao tema da pulverização das eleições e da desinformação, eu queria fazer um paralelo. Quando a gente fala em desinformação, fake news, isso hoje é muito difundido. Acho que a maior parte das pessoas sabe do que estamos falando. E privacidade, proteção de dados, nem tanto. Então, se já é difícil fiscalizar e regular desinformação em eleições municipais, vocês imaginam que isso deve ser ainda mais difícil se pensarmos nas regras de uso de dados para propaganda política?
Sim, essa fiscalização é o grande desafio não só para o TSE, mas para a própria ANPD, que o fluxo de dados ele é muito volátil. Por isso que é muito importante você ter o registro, né? Você ter o registro dos dados, o mapeamento dos dados, transparência e a prestação de contas. Eu discordo em parte sobre essa ideia de ser difícil de falar de privacidade, porque as pessoas elas têm um senso de que se elas receberam uma mensagem de um número de WhatsApp que elas não conhecem, dizendo o nome delas e falando que é para votar em fulano ou ciclano, elas têm um senso de que isso está errado. Elas sabem que isso, que tem alguma coisa que não era para ser. E a grande questão é a gente começar a difundir mais na ideia de cultura de proteção de dados que isso não só é errado, mas não é um incômodo, não é só um incômodo. Isso, quando a gente leva para uma larga escala, a gente está falando de desequilibrar o pleito eleitoral. Se, por exemplo, um prefeito ou uma prefeita usa do seu cargo para colocar um pendrive ou então colocar em uma nuvem uma planilha contendo o nome de todas as pessoas do cadastro único daquela cidade, e aí usa essa planilha para enviar mensagens de texto falando vote em mim, isso atinge uma outra escala, que não é só do incômodo, porque outros candidatos e outras candidatas que não têm acesso a esse banco de dados saem perdendo por conta de um ilícito daquela campanha. Então, eu acho que é a gente pegar esse incômodo e começar a trabalhar ele numa ideia dessa larga escala, de que isso não só é uma mensagem que você apaga ou que você bloqueia, mas é uma questão de denúncia mesmo. É uma questão que também precisa sensibilizar o Ministério Público para entender que os indícios disso, eles parecem pouca coisa, mas que se você correr atrás, você vai ver crimes que são muito sérios, crimes eleitorais. Então, eu acho que é um pouco esse o movimento que a gente precisa fazer.
Só para complementar o Pedro, né, e até talvez fazer um contrapeso, eu penso que até que muitas vezes não há uma má-fé até em algumas candidaturas. Eu acho que há até uma ausência mesmo de conhecimento sobre a lei, sobre a proteção de dados pessoais, como funciona, como deveria ser o tratamento. Acho que muitas vezes a pessoa ali, o candidato, a própria campanha não sabe como lidar com aqueles dados, como deveria ser feito, se poderia ser utilizado ou não, e acaba usando de uma forma errada, negativa, e causando essa assimetria dentro da eleição. Não por uma má-fé, mas por um não saber mesmo. Então, acho que deveria ter, sim, um trabalho de divulgação, de letramento, que deveria ser tocado até pelo próprio TSE, para informar esses candidatos, as candidaturas e toda a equipe dos partidos políticos sobre o tratamento dos dados pessoais, de como, quando esse dado pode ser usado, quando ele não pode ser usado, e quando ele é público, quando ele não é, quando ele é sensível, quando ele não é, é para a gente ter uma eleição equilibrada e que todo mundo saiba as leis de acordo e jogar as regras do jogo como deveria ser.
Bom, com base em tudo isso que a gente está falando, para advogados que trabalham com proteção de dados, tem um potencial muito grande de atuação em campanhas políticas, né? O que você acha, Pedro?
Eu acho que a grande questão de você, sabe, você conseguir assessorar campanhas políticas na parte de proteção de dados pessoais é primeiro entender as demandas desse mercado, que é muito específico e é relativamente sazonal, e conseguir sugerir processos e ferramentas que potencializem o que uma campanha eleitoral queira fazer, seja capaz de fazer o registro dessas atividades com base nas ferramentas disponíveis também, porque é isso, tem campanhas maiores e tem campanhas menores, mas principalmente ser capaz de dar respostas que sejam condizentes. Então, uma profissional de proteção de dados queira entrar nesse mercado e que queira trabalhar com qualidade, precisa ser capaz, muitas vezes, de responder por que que o tratamento de dados pessoais, por que que aquele perfilamento é importante, e se ele é importante, como é que eu consigo fazer isso com o mínimo de dados pessoais possíveis. Um outro desafio também é a base legal para o tratamento desses dados, então, que muitas vezes é com base no consentimento. Então, como é que você faz a gestão desse consentimento, como é que você avalia tudo isso. Eu acho que também a grande questão é você ter acesso, né, a essas pessoas e conseguir convencer de que essa é uma demanda que não é irrisória, assim, não é uma coisa que você pode deixar de fazer. E essas normas do TSE, elas reforçam isso. Por exemplo, nas minutas das resoluções, o TSE já está prevendo a necessidade de indicação de encarregado de proteção de dados pessoais no Divulgacan de Contas, que é a plataforma gerida pelo plataforma de transparência gerida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O que facilita muito também na questão de você fazer denúncias, você conseguir averiguar. Porque nas eleições de 2022, por mais que, por exemplo, isso foi uma dificuldade que a gente sentiu no nosso projeto, por mais que a gente visse as irregularidades, a gente não era muito difícil a gente contatar as campanhas, porque a gente não tinha um canal de atendimento voltado para a proteção de dados pessoais. Agora isso vai ser uma necessidade. Então, já que vai virar uma necessidade, é também um mercado. Então, se você tiver já contato com as pessoas, é possível que você consiga trabalhar isso e tendo um plano de trabalho muito concreto também, né? Porque a eleição é em outubro, mas o pessoal já está começando a trabalhar agora. Então, não é um trabalho rápido de ser feito, não. É um trabalho que exige muito, muita dedicação, muito tempo, mas eu acho que principalmente entender que não é banal. A gente está falando de eleição, sabe? De eleições democráticas num país democrático e que não se pode fazer qualquer coisa com os dados pessoais hoje em dia.
E para você, Vini?
Sim, eu vejo a questão muito nova, assim, né? Direito digital é um direito fundamental há muito pouco tempo. Então, acho que requer um tempo de assimilação da sociedade, das pessoas, essa nova demanda de absorver essa nova informação, esse novo direito, compreender ele dentro da sociedade. E o jogo está acontecendo, né? A eleição acontece a cada 2 anos. Então, você tem que assimilar essa nova informação e, de alguma forma, saber como jogar essas novas regras. Então, acho que um profissional ligado a essa área de proteção de dados acaba sendo fundamental. Ele é capaz de fazer essa ponte entre essa nova lei, essa nova realidade, imprimindo na sociedade esse novo direito. Então, acaba sendo alguém que vai conectar tudo.
A gente está indo para o final do episódio aqui e só queria fazer 2 perguntas para deixar tudo amarrado. A primeira é, todas essas resoluções do TSE ainda precisam ser publicadas e tudo isso vai acabar valendo para as eleições desse ano, né?
Isso, já vão valer, mas as resoluções ainda não foram publicadas na sua totalidade, né? A gente está nessa fase de contribuições públicas, então o TSE ele publicou as minutas das resoluções que estão disponíveis, tiveram as audiências públicas que também estão todas no YouTube do Tribunal Superior Eleitoral, e agora está nessa fase de compilar todas essas contribuições, que não foram só sobre propaganda eleitoral, foram sobre outros temas também, para aí sim apresentar quais vão ser as resoluções que vão ter vigência.
Bom, e para terminar em definitivo, o mundo está numa situação bem complicada. Na opinião de vocês, qual que é a importância da privacidade e proteção de dados para o fortalecimento ou manutenção das democracias?
Eu gosto de falar que a proteção de dados é sobre o que você sabe, não só sobre alguém, mas sobre um grupo de pessoas e o que você vai fazer com essa informação. Quando a gente está falando de eleição em uma democracia, isso não é banal. Você saber a predileção política de uma pessoa ou de um grupo, você saber se determinado bairro tem maior tendência a ter necessidade de transporte público, por exemplo. É importante você saber isso para que você consiga falar com aquele grupo de pessoas dizendo, olha, eu sou contra o modelo de carros, eu prefiro, eu acho que o modelo é um modelo de transporte público de massa, de um transporte ferroviário, metroviário. E essas são as minhas propostas para essa questão que eu imagino que atinja vocês. Só que isso também pode ser usado para minar candidaturas. Então, você também pode, de repente, tem uma candidata em uma cidade que tem uma grande mineradora e aí você usa dados de determinado, sei lá, de funcionários e funcionárias dessa mineradora e aí você usa o telefone dessas pessoas para difundir campanhas de desinformação contra uma candidata que é contra aquele interesse. A gente não pode permitir isso numa democracia. A eleição ela serve exatamente para a gente colocar as ideias no mundo para que as pessoas que sejam aptas a votar façam suas escolhas de forma livre e de forma equânime, de forma transparente. Então, eu acho que a proteção de dados tem esse papel que é esse passo atrás de o que você sabe sobre as pessoas, como chegar a essas pessoas. Por isso que profissionais da proteção de dados têm esse papel que é muito voltado para um direito fundamental mesmo, que é você garantir que essas informações não sejam usadas de forma leviana e de forma ilegal.
Perfeito, Pedro. Complementando, concordo totalmente contigo. Eu vejo assim, o mundo digital muito como um reflexo, talvez um espelho do mundo analógico. Então, muitas dessas assimetrias, desses preconceitos, de toda essa divergência e dessas dificuldades dentro do sistema que a gente vive, ele acaba refletindo dentro do digital também. O digital ainda tem muitas poucas regras, a gente ainda está tentando muito regular e compreender um funcionamento mais democrático, mais orgânico desse mundo. Então, o direito digital e a proteção de dados, ao meu ver, é batalhar contra essas assimetrias já existentes. Como o Pedro mesmo colocou, a gente precisa muito, nesse momento eleitoral, de um juiz. E essa é a grande necessidade que a gente tem, a grande missão que tem o TSE para determinar o que é o correto, o que é o errado dentro do jogo eleitoral.
Esses foram o Vinícius Fernandes e o Pedro Saliba, pesquisadores da Data Privacy Brasil. Hoje a gente fica por aqui e eu queria pedir para você, se você gosta da Dadocracia ou só simpatiza com a gente, nos siga no Spotify ou no seu tocador de podcast preferido e deixa lá uma notinha com 5 estrelas. Pode ser? Combinado? Para escrever aqui para o Dadocracia, é só mandar um e-mail em dadocracia@dataprivacy.com.br. O roteiro desse episódio é meu, João Paulo Vicente. A produção é da Alicia Lobato, Ohara Moreira e Pedro Henrique Santos. E o som é da Vega Filmes. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.